Audiobook grátis apresenta. Na manhã seguinte, Octávio acordou de madrugada. Adormecer à tarde, apesar do cansaço da viagem e das grandes comoções da véspera. Estranhar a cama, sentira-se febril mais quando, de manhã, abriu a janela e olhou para os vastos campos iluminados pela luz violácea e doce do alvorecer, sentiu-se reanimado e alegre. Lembrou-se do seu tempo de infância, quando àquela hora fugia para o terreiro, com um copo na mão pronto para o leite espumante e ainda morno da vaca. Vestiu-se, desejoso de caminhar pelo mato tê por aqueles bosques, cujas árvores via dali. Saindo do quarto deparou com a mãe, que ia com uma mucama escolher verduras na horta. Tão cedo, mãe, já de pé. Ela explicou-lhe que se levantava sempre de madrugada, para os arranjos da casa, e aconselhou-a a tomar qualquer coisa. Vou ao leite e depois irei ter com você mecer a horta. Octávio atravessou o terreiro em direção ao curral, onde um negro alto mugia uma vaca, gritando rudemente, é? Ladina. Sim, o moço quer leite. Perguntou o escravo a Octávio, revirando para ele os olhos, cujo branco amarelado sobresaía do fundo escuro do seu rosto. Ponto Octávio esvaziou um copo acabado de encher. É? Sim, o moço já não se lembra de mim. Como se chama você?
Eu?
Eu me chamo Teodoro, sim, senhor. Teodoro. Teodoro pequeno. O Teodoro grande já morreu, sim, senhor. H. O filho de Narcisa. Sim, senhor. Perfeitamente, pois então não me havia de lembrar. O negro ria, esfregando as mãos, e depois com um modo embaraçado, a gente já imaginava que Messê não havera de voltar. De que morreu o Teodoro Grande? Foi obra de feitiçaria, sim, senhor. E sua mãe? Essa tá com a Iva apóstrofo, da cegueira. Já não veve aqui não senhor, senhor Grande vendeu ela, Placeu Antuniá. Berganhou ela com uma pareia de besta. Octávio trocou mais algumas palavras como Teodoro e seguiu para a horta, cercada de muros, com uma porta estreita a pin. Ele, alva, moleste incurável, tada de verde, entreaberta. Logo à entrada, seguindo em linha recta por toda a grande extensão da rua, havia uma parreira coberta de folhas, e aos lados, de vez em quando, uns pés de rosas de todo o ano, com as suas flores aromáticas, onde esvoaçavam singelas borboletinhas brancas ou cor de palha. Ao centro do terreno, uns canteiros estreitos e um ou outro arbusto. Tomando por uma rua de marmeleiros, Octávio foi ter com a mãe, que estava longe, arrancando com as duas mãos pela rama escura uma formidável beterraba. Aqui e além, os grandes buquês azuis das hortensias punham alegria nos canteiros. Nas fazendas, a horta confunde-se, geralmente, um pouco com o jardim plantam-se. Rosas perto de nabos, e desabrocham lírios junto de repolhos. A horta de Santa Genoveva era pomar, horta e jardim, tudo encerrado entre muros e afastado da habitação. O hortelão era um negro velho e calvo, o Torquato, que já não podendo trabalhar com desembaraço no café, era aproveitado ali. Octávio reconhecia tudo, nem mesmo as plantas pareciam ter variado, somente o hortelão era outro velho Tomé de outrora tinha morrido, naturalmente, pois já não estava em idade de ser vendido ou barganhado por um animal qualquer. Octávio aproximou-se da mãe, ajudando-a muito risonho a colher a verdura. Sentia-se leve, contente e respirava a plenos pulmões o ar fresco da manhã. Tinha as mãos molhadas do orvalho das plantas em que tocava. Via o rosto sereno da mãe banhado em ligeira suavidade como a fisionomia das santas dos altares. Despediram-se à porta-vela e ainda ver a criação, ele caminhar sem destino. Octávio, ladeando o muro da horta, foi até a porteira, abriu e desceu por uma rampa escalavrada, onde um ou outro pé de erva, meio mastigada pelos animais, punha manchas de um verde sujo. Na terra avermelhada e muito seca rolavam criolinhos nus, de ventres enormes e umbigos salientes. Embaixo, no sopé da coluna, estendia-se o tanque, muito sereno e espelhado, parou. Aí um pouco, fez com que entrassem na água uns marrecos que passeavam pachorrentamente na margem, seguiu daí, por um caminho estreito e embrenhou-se na selva. A pouco e pouco foi se vendo cercado. Anais de perto por folhagens espessas de um verde denso. sobre a sua cabeça havia uma abóbada cerrada, por onde mal se descortinava o céu. Tudo verde. Um verde brilhante, um verde uniforme, que lhe dava a impressão de se achar dentro de uma esmeralda imensa. A própria luz do sol, coada pelas ramagens, caía esmeraldina por aquele recinto, onde cada arvore tinha mais arrogância e majestade do que as mais imponentes colunas dos templos suntuosos. Sobre a terra pegajosa e úmida, estendiam-se aqui e ali tapetes de musgo veludoso, de um verde tenro, e o aroma da baunilha suave e dulcíssimo voava pela floresta. Ao canto das aves, canto que parece faz gemer uma prece, acompanhava cá embaixo num ritornelo grave, o riachinho estreito, que ia em gorgulhões sobre seixos e troncos quebrados, atravessando a mata. Nos recantos mais sombrios, a atmosfera fada tinha um cheiro forte de folhas apodrecidas, que, em camadas sobrepostas, se aglomeravam no chão. Subitamente Octávio parou encantado. Deante dele ia e vinha, ora num voo alto, ora num voo baixo, uma borboleta grande, de asas azuis com arabescos de ouro. E logo atrás veio outra, igualmente formosa. Eram borboletas assim que na Alemanha ornamentavam os museus, como preciosidades raras, espalmadas, imóveis e tristemente frias, sob os vidros das montres, na fixidez é taciturnida D das coisas mortas aí estavam. Agora diante dos seus olhos, palpitantes, ligeiras, caprichosas, tremulas, ora aqui, ora ali, ora acolá, já na sombra, já feridas por um raia de sol caído através da ramagem opulenta do arvoredo. A borboleta seguia-se o beija-flor iriado. Ave feita de luz e de aroma, todo delicadeza. A família Medeiro A45, e ternura vírgula que parava um momento acigando o roxo nanacá, com o corpo no ar e o fino bico enterrado no cálice da flor. Mais adiante, transposto um regato, Octávio viu aninhada na folha concava de um tinhorão uma família de insectos multicores, redondos, luminosos, como um monte de pedrarias deitadas num porta-joias de esmeralda. E por toda a parte verdura, verdura nas palmas grossas dos coqueiros e nas rendas moles dos fetos e verdura nas folhas dos cipós intrincados, nas copas das árvores, no musgo e no limo do chão e na água espelhenta e parada das poças. Octávio lembrou-se do seu amigo, o estudante alemão, que tantas vezes lhe fizera perguntas sobre as coisas do seu país, e lhe abrira a curiosidade por tudo que lhe tinha sido outrora quase indiferente, se o ensinava assim a adorar a natureza como a pródiga mãe de tantos benefícios. Fora o bafejo dele espírito daquele inteligente rapaz que o seu se desenvolvera e aprendera a amar devotamente a terra. Depois de ter andado muito, vê Octávio foi sair num terreno espaçoso, acima de uma colina que se via aos fundos da casa. Dera uma grande volta sem sentir cansaço, desceu até o vale para de novo subir outra ladeira que o levasse à escada paterna. Embaixo desusava o rio que movia o ruinho, e ao 4 euros a família Medeiros. Pé da ponte estava a casa de banho edificada de novo. Octávio recordou-se de que havia ali por perto umas pedras, onde ele, em pequeno, costumava sentar-se a pescar uns mesquinhos lambaris para o cuscuz da ceia. 20 passos adiante deparou com elas, meio limosas, sobrepostas umas nas outras, sombreadas pelos braços de uma figueira braa-r num pequeno espaço muito menos pitoresco do que se lhe pintava na imaginação. Decididamente as saudades mudam o aspecto às coisas, pensou o moço, e voltou olhando machinalmente para uma folha que arrancara da figueira e que levava entre as mãos. Ao aproximar-se da ponte ouviu ranger a porta do banheiro e, levantando os olhos, viu a prima que saía com os cabelos ainda úmidos, desatados, caindo como um manto pesado e negro até a orla do vestido branco. As águas e as árvores rumorejavam como a segredarem-se amores. As aves cantavam com alegria e naquele concerto de harmonias, entre sombras, perfumes e luz, Octávio estremeceu de surpresa como o primeiro homem estremeceria no paraíso vendo deslumbrado surgir diante de si, brilhante e bela, a primeira mulher. Eva! Disse ele quase com timidez. A prima sorriu-se e estendeu-lhe a mão. Seguiam ambos, ao lado um do outro, em direção à casa, quando de repente Eva parou e disse: "E verdade. O primo ainda não viu a sua mama na apóstrofo vole, coitadinha, ela mora bem perto, vamos lá. Obrigado por me lembrar esse dever." Octávio corou por se ter esquecido da pobre mulher depois, desculpando-se, ela devia ter me procurado ontem mesmo. Não lhe faltariam desejos mais a infeliz está paralítica. Sim. Traço, e verdade. Deu-lhe um ataque e desde então não se tornou a levantar. Pobre mama. Continuaram em silêncio até perto de uma casa de barro, sem janelas, onde a ama, sentada no chão ao pé da porta, escolhia arroz numa peneira, cantando, com um fio tremulo e finíssimo de voz. A doença envelhecera muito, estava mirrada, com a carapinha branca e as faces engelhadas que nem erva seca. Assim mesmo trabalhava e cantava, ocupando sempre as mãos emagrecidas e a vozinha débil como a de uma criança. Não que lhe dessem tarefa, pedia a elas outras companheiras para aviá-las do trabalho. Mamã! Disse Octávio com os olhos rasos d'água, chegando-se para ela. A velha estremeceu, fixou no moço seus olhos fulgurantes, onde toda a sua vida mamã é o nome que os paulistas dão às pretas que os amamentaram. Parecia concentrada, a peneira caiu-lhe das mãos e ela agitou os braços, sufocada de choro, a chamá-lo para bem perto de si. Octávio aproximou-se, ela abraçou-lhe os joelhos. Era de circunflexo coela velhinha paralítica das pernas, imprestável, atirada como um caco velho para um canto imundo, que saía a maior manifestação de júbilo pelo regresso de Octávio. Todos os outros o haviam recebido com um sorriso, apenas ela acolhia-o com lágrimas. Eva deixou-os a conversar, livremente, e foi sozinha para casa. Octávio sentou-se na soleira, perto da paralítica que lhe beijava as mãos com respeito, que o fictava com ternura, num êxtase, num embevecimento. A ama falava-lhe em coisas da infância, perguntava se não lhe mandavam nas cartas as saudades que ela pedia e queixava-se de lhe não darem as dele. Depois elogiou muito Eva, concluindo: "Ah! Como eu gostava que Messê casasse com ela." Quando Octávio voltou para casa, encontrou o pai impaciente pela sua demora. Devia-se almoçar às 9 e eram quase 11 horas. Além disso, o comendador tinha prometido na véspera, ao Antanes, ir com o filho no dia seguinte jantar à cidade, em Quissá. Da viúva Teixeira. Mesmo a mesa o informou de que a viúva era irmã do Antunes, possuidora de uma fortuna invejável e mãe de uma menina que era mesmo um peixão, e aí firmou, e a mulher mais bonita de todo o município. Eu não acho. Contestou Noemia. Noemia é mais bonita, disse com ironia Nicota. Eu não. Mas sempre tenho mais graça assim, ah, é uma pamonha, no colégio nunca sabia as lições. O comendador declarou que a sinhá tinha muito bonitos modos, sendo muito séria e muito concentrada. Fim do almoço demoraram-se com os preparativos. Octávio ia enfadado. Não tivera a herida tempo de repousar em família, nem de ver à vontade todos os recantos de Santa Genoveva, de que tanto se lembrava na Europa. Quando deixaram a fazenda, era 1 hora, o sol estava quente, havia pó, e Octávio sentiu sono. Entretanto, o pai ia-lhe a traçar a biografia da família Antunes. Era boa gente e fina. Mas então por que foi ele feitor? Ora, isso aconteceu são época, se naquele tempo não tinha recursos, hoje está bem. Alguma herança? Sim, um filho deixou-lhe uma fazenda, muito maltratada, mas que ele pôs logo a direito e o caso é que tem enriquecido. Depois a irmã também o ajudou, ele é que trata dos negócios dele e ele a H. E Octávio bocejou. Era viúvo Antunes? Não. Então o filho? Era natural. Ah! Novo bocejo, até que já sem força Octávio deixou-se adormecer, recostando-se no fundo do trolley coberto. Acordou à entrada da cidade, abalado pelas pedras das calçadas, endireitou-se, sacudiu o pó e às 3 horas pararam à porta da viúva Teixeira. Entraram, e, recebidos pelo Antunes, foram para uma sala da frente, à direita, onde já estavam vários homens a tomar cerveja. Ali ficaram, estupidamente, até que os foram chamar para o jantar. Foram então ter com as senhoras, reunidas perto da mesa. Entre várias amigas, a irmã do Antunes parecia radiante, rindo a uns segredos das companheiras, malgrado a seriedade do seu ainda rigoroso luto de viuvar. O Antunes apresentou Octávio aos convidados e família. Assim a Mal respondeu aos cumprimentos, conservando-se numa atitude impassível. Era realmente bonita, alta, bem feita, com olhos escuros, grandes e ramalhudos, clara, córada, correta de feições, mais de uma imobilidade tal de fisionomia, que Octávio desviou o olhar como se tivesse fixado. Uma morta. Obsequiaram-no, ou a dona da casa olhava para ele com ares maternais. O Antunes falou-lhe da riqueza da irmã e do dote da sobrinha, um anjo, assim há. Ele recebia e ouvia tudo sem ligar sentido a algum plano oculto. Voltaram tarde para Santa Genoveva. Quando chegaram era meia-noite. Todos dormiam em casa, exceto a mãe, que os esperava, a embalar-se na rede. Passaram-se muitos dias na maior serenidade. Octávio passeava, punha em ordem os seus livros, interessava-se pela lavoura, influindo o pai para algumas modificações, se planejava montar uma fábrica nos terrenos que lhe pertenciam e calculava estabelecer a sua vida agradavelmente ao lado da família. Quis tirar a planta da fazenda e nessa tarefa ocupava-se durante algumas horas. À tarde acompanhava as irmãs, a mestra e a prima numa volta pelo jardim ou pelo tanque, tendo então ensejo de apreciar a educação de Eva e o espírito de Madame Gruber. O comendador ligou-se depressa ao rancho, e não permitiu ao filho outra conversa que não fosse a sua. Havia alguma coisa de constrangimento no seu modo, que foi contagioso para todos os outros. Poucos dias depois desmanchou-se o grupo, dando cada qual um pretexto para não ir. Eva resolvera estudar piano a essa hora. A alemã Lia Noemia confessava francamente que a aborreciam aqueles passeios. A ouvir falar em política ou negócio, Sinicota punha-se a fazer o seu interminável crochê, sentada ao pé da janela. Corriam assim as coisas, quando uma manhã o fazendeiro, de volta de uma viagem à cidade, foi bater à porta do filho, que se entretinha a riscar e aperfeiçoar a planta de Santa Genoveva, ouvindo com prazer a prima cantar na sala, à distância. O comendador vinha satisfeito e explicou-se em poucas palavras. Estivera com Antunes. O seu amigo dissera-lhe que a sobrinha estava apaixonada pelo Octávio, e que toda a família se rejubilava com isso. Entre os muitos pretendentes fora ele o escolhido, e nisso mesmo dava ela prova de sensatez e bom gosto. A moça é bonita, é boa e é rica, a melhor fortuna do município. Concluía radiante o Medeiros. Octávio ouvia atonito aquela declaração imprevista. Depois riu-se. Tinha graça, o Antunes. Com que então a sobrinha desprezava os pretendentes e escolhia-o a ele, que não se importava com ela. Eles são doidos, meu pai? Perguntou por fim, zombeteiramente. Medeiros, muito sério, respondeu que, ao contrário disso, não havia ninguém de mais juízo. Não parece. Enfim. Qual foi a sua resposta? O comendador confessou que não espirrava uma recusa do filho, e que alimentava a esperança de o ver mudar de tensão. Octavio aí irmão que não se casaria nunca com a sinhá achava monótona, sem espírito, mesmo nada atraente além disso não. Compreendia o amor da rapariga, ela virá uma única vez e nem lhe falara sequer. Porque tem bom senso não é leviana como. Como a maior parte. Então ponto por ser sensata revela uma paixão assim de repente, e escolhe para marido um homem completamente desconhecido? O fazendeiro explicou, Octávio não era tal um desconhecido, há muito que a família Antunes acariciava a ideia de o ver ligado a ela. O compadre conheceu em pequeno e sabia quais os seus bons instintos, além disso voltava da Europa formado, tendo feito uma boa carreira e usando um dos mais belos nomes da Provinière e Companhia. As cartas de Octávio eram lidas pelo Antunes, que o elogiava muito a toda a gente. Ora, aí estava porque já o considerava um noivo da formosa e requestada sinhá, mesmo antes da sua chegada ao Brasil. Depois de um grande discurso, em que exalçava as boas qualidades da sobrinha quatro amigo, Medeiros afirmou ao filho que não daria uma resposta decisiva, esperando ainda réu arrependido solicitar a mão daquela por quem se empenhava tão afincadamente. Octávio empregou em vão todos os rieios os mais persuasivos para o desviar de tão arraigado vírgula ponto barra vertical ele barra vertical sejo. Impossível. Aquilo é uma ideia fixa, um plano amadurecido durante anos. Sei que se encravara brutalmente no cérebro daquele homem tenaz. não havia força nem perícia que o deslocasse do seu espírito. O fazendeiro saiu do quarto do filho num grande acesso de mau humor, desabafando a sua cólera sob o mais insignificante pretexto, bateu num cão, expulsou do corredor os molequinhos, atirou com força as portas da sala onde se recolheu, e que estrondaram como impelidas por uma ventania forte. Octávio pensou 2 minutos na singularidade do caso, acendeu e fumou um cigarro, abstractamente, e continuou depois muito sereno a planta interrompida. Nessa tarde o comendador Medeiros não lhe deu a honra da sua companhia, montou a cavalo e seguiu estrada fora, sem dizer para onde ia. Octávio não atribui ao mal-estar do pai a conversa que tivera pouco antes com ele, julgando-o preocupado por qualquer interesse da lavoura, por isso, muito satisfeito, convidou as irmãs, a mestra e a prima para um passeio no campo. Acederam todas, menos Nicota, que se esforçava por acabar antes da noite a colcha de crochê. Seguiram os quatro por um dos raros passeios daquela grande fazenda, onde todo o espaço parecia pouco para pastagens e cafezais. Lembraram-se do bosque e Octávio indagou se as senhoras não teriam dificuldade em atravessar o mato, quase cerrado em alguns pontos. Riram-se, afirmando terem andado ali muitas vezes. E continuaram mais alegres, falando alto, numa adorável despreocupação de espírito. Madame Gruber deitava exclamações guturais, corria a grandes passadas atrás das borboletas, mostrando os pés chatos e os tornozelos finos. Eva escolhia e colecionava plantas, Noemia fazia bulha, gozava com a alegria dos outros, saltava para os lugares mais difíceis, e enfeitava-se de flores. Octávio desembaraçava o caminho dos cipós e galhos descaídos, e oferecia-lhes a mão para transporem com mais facilidade os obstáculos que encontravam. E assim, alegremente deram volta ao bosque, até saírem na esplanada da colina e descerem ao vale, onde corria docemente o estreito rio aí, como ainda fosse cedo, lembraram-se de ir estar um bocado debaixo da figueira brava, no mesmo sítio onde, em pequeno, Octávio ia pescar os lambaris para o cuscuz da ceia. Sentaram-se, uns na grama, outros nas raízes da árvore, e Noemia mergulhava as mãos na água e sacudia-as depois sobre a relva, gostando de ver as gotinhas que aí ficavam luzindo aos últimos raios do sol. Não prestava atenção a mais nada, deliciava-se naquela brincadeira infantil. Octávio falava da Alemanha, descrevia paisagens, costumes, tipos, instigado pelas palavras amáveis da lisonjeada Gruber, e pela curiosidade de Eva. A prima, muito despretensiosa, com a sua toilette clara e simples, o olhar aveludado fixo nele, nunca lhe parecera tão bonita, tão atraente, tão doei que ouviu-a e perguntou-lhe se não tinha vontade de ver as mesmas coisas, de apreciar de perto as belezas europeias. Que sim, respondeu-lhe ela, embora o seu desejo fosse viver no lugar em que nascera e que os pães a ensinaram a amar. Minha mãe dizia sempre, concluía Eva, que eu devia considerar como irmãs até as árvores e as flores que me rodeavam, dispensando-lhes todos os meus carinhos, e por isso habituei-me a ter-lhes uma amizade de família, ficando com muitas saudades quando me apartava delas, mesmo que fosse por alguns dias. Mais adiante, levada a conversa para o culto das flores, Eva contou, uma vez, era eu ainda pequena, e ia arrancar desastradamente umas maravilhas amarelas, quando ouvi um ai. Muito triste, afastei depressa as mãos, e minha mãe, que me observava de perto, disse, vês? Foi um gemido da terra em que nasceste, minha filha, e de onde querias arrancar uma das tuas irmãs. Desde então tive uma verdadeira idolatria pelas plantas, e chegava às vezes a beijar as flores. Não soube nunca de onde havia partido aquele gemido, chegado tão a propósito a meus ouvidos. É provável que fosse um suspiro de minha mãe. Madame Gruber não aprovava nada que tivesse, mesmo de leve, uns traços românticos. Meneou a cabeça sorrindo. Octávio, reparando nisso, afirmou que essas imagens poéticas imprimem, na sua candidez, muito mais interesse e crença nas crianças do que as práticas positivas com que muita gente pensa prepará-os melhor. Tirar ilusões aos únicos entes capazes de as terem em toda plenitude, que barbaridade, meu Deus! Fazer amar a natureza como uma mãe, beijar as flores como irmãs, que belo exemplo para a maldade do homem! A mestra replicou-lhe expondo os métodos modernos de educação. Octávio escutava, pensando em fazer Eva repetir vários episódios da sua meninice, morto por indagar de toda sua vida passada, aguilhoado pelo desejo de saber qual a sua impressão ao entrar sozinha e orfã em casa do tio, e como se pudera afastar do lar paterno, pelo qual mostrava tão entranhado amor. Abstinha-se, à espera de uma ocasião em que, sem ser indiscreto, pudesse saber tudo. A noite ia caindo. No fundo esmaecido do céu destacavam-se as árvores da colina fronteira, em formas bizarras. Uma coruja passou num voo baixo e fofo, indo pousar no telhado de sapé de uma senzala, sobre a qual abriu as suas grandes asas algodoadas. Ficava bem ali, naquele tecto triste, onde as avezinhas alegres não poderiam cantar sem remorsos, porque o canto da ave noturna não sei como delas, um hino de liberdade, mas sim um grito de condenação que o ai casar-se à voz dos escravos, unindo-se às suas imprecações. Houve uns momentos de silêncio. Noemia foi a primeira a cortá-lo, lembrando a partida, levantaram-se e seguiram caminho de casa. Atravessaram a ponte, tomaram o carreiro estreito do Laranjal, subindo em zigzags. Madame Gruber respirava com força, deliciando-se com o aroma das plantas. Noemia cantava, Eva ia silenciosa, parecia imersa nas saudades suscitadas pela lembrança da mãe. Octávio seguia atrás dela, a vê-la sempre, sentindo um inefável e indefinível prazer centímetros pisar sobre os seus passos, sem refletir verdadeiramente em nada. Ao passarem pela casa da paralítica, que talvez já dormisse lá dentro o sono leve dos velhos e dos enfermos, lembrou-se da frase da sua mamã, referindo-se a Eva. Como era bom que Messê casasse com ela. Essa frase soara-lhe ao ouvido como uma música e surgia de vez em quando no seu espírito entre as reflexões de todo gênero. A propósito, ou fora de propósito, ela vibrava sempre suando demoradamente, livre e isolada. Acontecera-lhe muitas vezes não poder dormir, por ter um trecho qualquer de Optreta repetir-se contra sua vontade na memória já lhe sucedera o mesmo com um verso, a bordo, ou que o deixara impaciente com uma frase, porém, era a primeira vez, e parecia-lhe estranho que essa não o enfadasse ao contrário, sugeria-lhe uma multidão de ideias que se atropelavam. Quando entraram em casa já o comendador Medeiros tinha voltado do passeio. Mantinha o seu mau modo, um pensamento negro anuviava-lhe o rosto. Manifestara contrariedade ao saber que o filho acompanhava as senhoras, e que se demorava tanto. Ralhou com a mulher, que se submetia paciente à descarga da sua cólera, proibiu que Noemia tornasse a sair em companhia da prima, e quando viu chegar o rancho à sala, voltou-lhe as costas sem corresponder às boas noites e foi-se para o quarto, de onde não tornou a sair naquela noite. O serão correu insipido, a ceia foi servida uma hora antes da do costume. Falava-se baixo, como se houvesse em casa um doente,